Diretamente de Realengo City, Zona Oeste do Rio de Janeiro, chegamos com mais um episódio de podcast Cria para vocês. E hoje eu estou aqui com meu irmão Jonathan.
Fala aí, pessoal.
E o Douglas não pôde vir por problemas pessoais, né? E a gente está com dificuldade de reunir o trio. Tá complicada a
Tá
vida aqui.
complicado.
A vida tá muito atarefada, mas não se preocupe que sempre vamos estar trazendo alguma coisa para vocês aí, beleza? Então, quero agradecer primeiramente a repercussão do último episódio que tá tendo aí. Pô, galera, tá massa. Espero que tenha ajudado aí vocês a escolher o candidato, guiar vocês um pouco, era essa a intenção. Tem segundo turno aí, então ainda tá válido escutar.
É verdade.
E alguns estados também que estão com segundo turno, vale a pena dar uma ouvida. Ir lá curtir, mas muito obrigado aí, tá sendo de muita ajuda pra gente. Mas eu preciso lembrar de vocês as redes sociais, hein?
Com
Não
certeza.
esquece de seguir a gente, comentar lá nas nossas redes sociais, compartilhar com seus amigos que vocês gostaram. E é tudo arroba podcast cria no Twitter, Instagram, Facebook. Segue a gente lá que vai ajudar mais ainda a gente a crescer aí.
Aproveitar também esse momento aí de agradecimento, agradecer aquele pessoal, né, que sempre chega junto com a gente, ajuda a divulgar os episódios, tá sempre que possível comentando, entendeu? A Dayara, o Davidson, que eu sempre vejo eles divulgando o nosso podcast quando alguém pergunta, né, nas redes sociais, entendeu? Ju, Louise, que estão sempre também dando aquele apoio moral. Então, galera, muito obrigado aí, continuem. Esse pessoal novo também que chegou, que é volta e meia, deixa uma mensagenzinha lá no Instagram também. A gente fica muito agradecido e continua divulgando aí, ajudando a gente.
Isso aí, galera. Vamos juntos. Bora pra pauta. Hoje, o intuito da pauta que a gente tinha planejado, né, era fazer uma reflexão do porquê esse tal Dia da Consciência Negra, né? Por que que a gente precisa dessa data? E pegar fatos que aconteceram durante o ano, refletir em cima e colocar isso em perspectiva para ver por que que a gente ainda precisa desse dia especial, né? Mas hoje a gente está gravando no dia que a gente acaba de saber que João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, homem preto, foi espancado até a morte em uma unidade de supermercado Carrefour. Até não tava, obviamente, a gente não sabia que isso ia
É,
acontecer
com certeza.
e até pode ser até uma surpresa aí pro Jonathan que eu abordei esse assunto agora,
Não, não.
mas isso queria saber como você, que tipo de sentimento isso causa em você, porque para mim, cara, fica meio ambíguo, acho que essa é a melhor palavra. Tipo, a gente precisa da consciência negra, né? Do dia da consciência negra, e cara, isso aconteceu justamente no dia da consciência negra, ou um dia antes. Mas até que ponto isso vai continuar acontecendo? O que a gente pode fazer para mudar isso de alguma forma? Porque isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós,
Com
né? E
certeza.
com nossos pais, nossos amigos, enfim. Que sentimento isso causa? Como é que você fica se sentindo isso acontecendo tão perto do Dia da Consciência Negra?
Cara, é muito, muito, muito triste você acordar de manhã, entendeu? Num dia que você julga importante. A gente tá aqui que fala muito das questões raciais e tal, a gente sempre. É, não só traz essas notícias tristes, mas também a gente traz esclarecimento, a gente traz informação, entendeu? A gente aprende muito, então, tipo assim, para mim é um dia importante, né? Que traz essas reflexões. E você acordar de manhã, abrir o Twitter, abrir as redes sociais e dar de cara com uma notícia dessa é tipo, cara, me deu um balde de água fria no dia, tá ligado? Eu acordei muito animado nesse dia. E eu vi essa notícia, caraca, um sentimento assim. Eu dei até uma segurada nas redes sociais, que eu falei, caraca, não é possível, mano, não é possível. Então, o primeiro, eu acho que é o baque que dá esse, essa, esse desânimo, tá ligado? Tipo assim, caraca, no dia da consciência negra, cara, acontece uma barbaridade dessa, tipo, que isso, cara? Que mundo é esse, tá ligado? Começa a se questionar muitas coisas. Mas eu acho que o dia da consciência negra não é um dia de feriado de só pra festejar. É um dia que realmente traz essas reflexões. Eu acho que, infelizmente, essa causa do João, ele traz mais uma reflexão, né? Não que a gente queria mais uma reflexão, mas ele traz um olhar que eu acho que a gente tem que ter mais voltado para o Brasil, né? A gente se liga muito a questões internacionais, Estados Unidos e tal, mas dentro da nossa casa, no nosso quintal, estão acontecendo essas coisas e ainda está muito... Os movimentos ainda estão muito engateando, entendeu? Para que haja essa mudança.
Como tu falou, né? Tipo, os movimentos estão engatinhando e a gente se inspira muito no que acontece lá fora. E até os querendo mais, voltar mais para a pauta, né? Puxando aqueles acontecimentos, aqueles protestos que ocorreram no Brasil no início do ano, no meio do ano, né? Em junho.
Uhum.
Foi muito. Aconteceu o caso da Ágata, né? Aconteceu outros casos aqui de
João Pedro, né?
João Pedro, de violência contra negros, né? E crianças, no caso.
Isso.
Mas essas passeatas foram muito impulsionadas pelo fator do George Floyd, Breonna Taylor, uhum. Enfim, todos esses nomes lá de fora. Você acha que em algum momento a gente vai conseguir se desvincular da imagem do americano, da luta do americano, e passar a olhar mais para o que está acontecendo aqui? Porque o que eu vejo aqui, cara, às vezes é até muito mais grave, assim. Porque isso. A coisa tá mais enraizada, aí já dando minha opinião, né? A coisa tá tão enraizada, tão intrínseca na nossa cultura, que a gente acaba sendo apático, né? A gente vê o nosso vice-presidente ir lá e falar que no Dia da Consciência Negra, ele fala que não existe racismo no Brasil, sendo que aconteceu um caso desse. Estão ocorrendo protestos aí, o pessoal tá indo nos Carrefour e tal, e até tacaram fogo lá no Carrefour, enfim. É um começo, tá ligado? De uma coisa boa. Mas você acha que em algum momento a gente vai se desvincular da luta americana e olhar mais pro que tá acontecendo aqui?
Eu acho que a gente nunca vai se desvincular, tá ligado? Eu acho que a gente sempre vai usar os americanos como espelho para muitas coisas, tá ligado? Agora, ter essa mentalidade de que, tipo assim, eles são um espelho, né? Mas a gente tem que abrasileirar, digamos assim, vou usar um termo aqui, abrasileirar as nossas causas, entendeu? Eles são um espelho para a gente pegar exemplos e aplicar aqui, mas não que a gente deva... teve lá, a gente tem que fazer, não. Tem coisas acontecendo aqui, como você falou, que eu também julgo até mais forte, porque lá, por exemplo, morreu George Floyd, morreu a Breonna Taylor, teve o Jacob Blake, né, que tomou os tiros lá e tal. São coisas horríveis, mas aqui tem coisa acontecendo com criança. A gente falou da Ágata, a gente falou do João Pedro, teve o Miguel que caiu do prédio, filho da empregada, entendeu? Então, tipo assim, tem coisa acontecendo com crianças aqui na nossa frente.
Tem criança aqui que não tem direito nem de nascer, né?
Isso.
Outro dia tava uma mulher, que eu esqueci o nome dela agora, mas que foi a criança tava na barriga, né? Foi baleada dentro da barriga e veio a falecer, tá ligado? Então, tem criança aqui que não tem direito nem de nascer.
Isso. Então, tipo assim, isso tem que ser muito, muito mais revoltante, tá ligado? Um adulto é revoltante, lógico. Mas, cara, criança, cara. As nossas crianças estão sofrendo esse tipo de racismo, que estão levando elas a óbito, tá ligado? E a gente tá, assim, num marasmo. Beleza, o caso do João que aconteceu agora, né, João Alberto? Pô, é revoltante pra caramba. E eu acho que realmente tem que fazer os protestos. Mas isso já era pra estar acontecendo. Tanto que o caso do João Pedro, menino que foi baleado em casa, né? ele foi antes da Breonna Taylor, por exemplo. Tá ligado?
Foi,
Então, tipo,
antes.
foi antes da Breonna Taylor. Então, tipo assim, já era pro Brasil, tá pegando fogo há muito tempo. Só que realmente a gente vem devagar, né, cara?
E o que acontece com, no caso, né, desse ano foi um ano muito, muito conturbado, né? Então, a gente acha que teve toda aquela questão também, né? Vamos para a rua, não vamos para a rua por causa da pandemia. Vamos lutar, não vamos lutar. Então isso pode ser, né? Vou botar entre aspas aqui, que tenha amedrontado as pessoas de até hoje tá, né? Que estão com a volta aí dos casos, estão estourando mais ainda.
Com certeza.
Ainda tá amedrontando muitas pessoas de sair de casa para. É até um bom ponto, né? O que que você acha com relação a isso, né? Você acha que a gente tem que ir para as ruas para protestar e se expor ao vírus, né? Toda essa questão. O que que vale mais, né? Se expor pela causa negra e a acabar contraindo o vírus, né? E passando para as pessoas dentro de casa e da comunidade. É um bom ponto também, né?
Eu acho que é assim uma visão muito pessoal, né? Você tem que decidir, eu não posso. Houve até, nesse período, houve até um embate ali, embate entre aspas, né? Um diálogo entre o Emicida e o Djonga, né? Que o Emicida defendia as pessoas permanecerem em casa por causa do coronavírus, e o Djonga, até outras pessoas, falam, não, eu vou pra rua e tal, vou tomar os cuidados, mas eu vou pra rua, entendeu? Eu acho, sim, que é uma visão muito pessoal, entendeu? A pessoa tem que decidir os riscos que ela tem que tomar ou não. Mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, mesmo durante a pandemia, aconteceu o maior movimento antirracista desde 1960, entendeu? Entre 15 a 26 milhões de pessoas foram para a rua já no período da pandemia. Então, tipo assim, sabe? Eu não vou chegar e falar assim, não, você tem que ir pra rua, você tem que. Mas, cara, acho que falta um pouco mais de coragem do brasileiro em fazer isso, entendeu? De tipo assim, quer dizer, sair com risco de pegar o vírus, mas as paradas estão acontecendo ainda, entendeu? A eleição não parou, tá ligado?
A eleição não parou, as operações da Polícia Militar não pararam. Então, tipo assim, eu também tinha muito essa visão. Vou botar assim, qual era a minha opinião na época, né, disso. Parece que tem anos, mas foi ontem. Que
Alguns
ano
meses
longo,
atrás.
velho. Que ano longo. Eu também achava assim, pô. Será que vale a pena se expor, ir pra rua pra passar e poder infectar minha família, poder pegar alguma coisa aí e acabar me ferrando? Mas a gente vê que, por exemplo, você também tem esse mesmo, óbvio que em grau diferente, mas o cara foi no Carrefour e simplesmente não voltou, tá ligado? Então também não é a mesma coisa.
A gente está sempre no risco da morte, né?
A gente tá sempre no risco da morte. Tava lá o caso, por exemplo, do João Pedro dentro de casa, brincando com os primos, com os amigos e dentro de casa. Então, será que é mesmo tão seguro ficar em casa e se expor ao vírus? É realmente tão ruim assim? No caso de você ir pra luta, né? Porque até porque, vamos falar a verdade, né? Muita gente pobre, né? De comunidade. Voltou a trabalhar normal e muitos nem pararam, na verdade.
E as conduções estão superlotadas da mesma forma, tá ligado?
Exato, exato. Muita gente não parou nem de trabalhar. Muita gente já voltou a trabalhar há muito tempo, tá pegando condução lotada. Então, será que também não dá para eu ir pra rua? Porque eu já tô sendo obrigado a ir trabalhar, tá ligado? Que é uma coisa que já é revoltante. Então, já junta tudo no mesmo balaio, filho. Acho que também devemos ir para cima, tá ligado?
O cara do Leblon lá de Copacabana tá brigando para poder voltar aí à praia. Tá até xingando o policial E tá ligado? Porque ele quer ir pra praia e vai me impedir de ir pra um protesto contra uma violência. Não existe isso, tá ligado? Tipo assim, se você quer ir, se você sente que tem que ir mesmo, cara, não entra nessa de, ah, não, porque é do coronavírus, como a gente falou, ele só não parou. Os riquinhos lá brigando pra ter acesso à praia, pra poder ir pra praia lá e tal. Por que você não pode ir pro protesto, tá ligado? Só que eu acho que é muito pessoal mesmo, tá ligado? Cada um vai ver sua situação, tem parentes em casa, pode ter pessoas de idade. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas eu não julgo quem vai, tá ligado? Não critico quem vai.
Exato, e isso é ter consciência, né? A gente tá falando de consciência negra, isso é ter consciência, tá ligado? Você vê qual é a sua situação, tá ligado? Que obviamente cada pessoa tem uma situação diferente, então você vê qual é a sua e vai pro protesto se você achar que é realmente seguro, tá ligado? Tenha consciência com relação a isso.
Se eu te perguntar uma parada, você acha que a pandemia intensificou ou não, ou é a mesma coisa, essas situações racistas que aconteceram esse ano? Tipo assim, não tô falando só das mortes, tá ligado? Que houveram. Mas existiram vários outros casos de racismo, de injúria racial, discriminação. Você acha que esse confinamento, essa situação da pandemia intensificou essas ações ou é a mesma coisa do ano passado, por exemplo?
Ah, difícil, cara. Mas eu acredito que intensificou. Não sei se falar que intensificou é certo, mas assim, ficou muito mais exposto do que era antes. Vamos botar um exemplo que não tem a ver com caso de violência policial, né? Botar o caso dos casos de coronavírus mesmo que tem a ver com a
Certo.
pandemia. A gente viu que ser preto e pobre, o vírus tem mais chance de te matar até que você seja uma pessoa idosa com dinheiro, né? Os números estão aí, não mentem, tá ligado? Então, o que acontece? Pessoas que são pretas e pobres, elas têm menos acessos, e isso ficou explícito durante a pandemia, tá ligado? Ficou, só não vê quem não quer, tá ligado? Então, isso aí já é um caso que, na minha opinião, óbvio, piorou a vida
Com
das
certeza.
pessoas, porque elas não tiveram acesso ao que elas precisaram. Fora que as pessoas ficaram confinadas durante muito tempo, né? E como eu falei, as operações policiais, elas não pararam, por exemplo, aqui nas favelas do
Com
Rio de
certeza.
Janeiro. Então, as pessoas ficaram mais expostas à bala perdida, o medo, né, que ocorre quando tem um tiroteio, a dano psicológico que isso gera na cabeça de uma pessoa. Então, isso realmente é bem ruim, porque quando a pessoa tá trabalhando, às vezes tem a operação e a pessoa já tá até fora de casa,
Verdade.
tá ligado? E isso aconteceu com frequência durante a pandemia, inclusive aqui no Rio de Janeiro foi o governador na época, que ainda ele não tinha sido afastado, era o Witzel, ainda endossou isso,
Não.
né? Então, foi bem pesado com relação a essas coisas. E fora todos esses casos que aconteceram, que eu acho que, assim, já aconteciam, né? Tanto que aconteceu, acho que foi no Extra, que não lembro agora o nome da pessoa, foi asfixiada até a morte também.
Isso.
Tem tempo, eu acho que não tava na pandemia ainda, eu acho. Não tava na pandemia ainda. E, se não me engano, foi até ano passado. Isso já acontecia, né? Já acontecia há um tempo. Já houveram outros protestos nos Estados Unidos, sem ser o George Floyd, teve aquele Trayvon Martin, vários outros que tiveram aí. Só que as pessoas, quando elas estão ali em confinamento, falando agora do povo preto mesmo, você tá lidando mais com aquilo ali, né? Então vai gerando mais
Com
revolta,
certeza.
tá ligado? Vai ficar mais revoltado. Então a tendência é que as pessoas saiam para a rua, tá ligado? Então, o que que eu quis dizer mais ou menos com isso? É que as coisas estão do jeito que estão, né? Sempre foram, só que as pessoas estão mais em casa e mais alarmadas e vendo mais o que está acontecendo, entendeu? As pessoas estão mais atentas ao que está acontecendo. E aí isso
E
aconteceu.
tem a questão da. Intensifica muito tudo, né? Tipo, você tá em casa, tá ansioso, você tá com vários problemas e tal, como acontece, por exemplo, como você falou, nas favelas e tal, comunidade pobre. A polícia continua entrando, continua agindo com violência e tudo mais. Então tá muito, tudo muito exaltado, tá ligado? Acho que tá tudo muito no pico. Eu ainda não pesquisei, quero pesquisar ainda sobre índices de suicídio, tá ligado? Nas comunidades, nas favelas, se houve algum tipo de aumento, tá ligado? Porque você, como você falou, você viver numa comunidade, numa favela, sem saneamento básico direito, negligenciada pelo Estado, e agora em confinamento, tá ligado? Você vai para uma casa, casa entre aspas, né? Muita gente mora, às vezes, num cubículo assim, que mora cinco, seis pessoas, entendeu? E,
Aí faz
tipo,
isolamento dentro de casa, como?
como você vai
Como?
fazer isolamento? E você tem que conviver naquela situação. Então, tipo assim, realmente, eu acho que ela intensifica muito as emoções, tá ligado? Não que os casos sejam por causa da quarentena, mas intensifica o sentimento, tanto do, eu acho que do agressor, né? Por exemplo, esse caso do João Alberto, né? Do que foi morto agora. Cara, sem necessidade aquilo, tá ligado? Sem necessidade nenhuma dos caras, tipo assim. Ah, ele começou a agredir os seguranças. Beleza, mas os caras não pararam de bater nele, filho. Tipo assim, a gente já conhece, né? A gente ainda mais carioca. Dá um sacode no cara, é errado, é. Mas tipo assim, beleza, parou ali, prendeu o cara, botou não sei o que, chamou a polícia. Mas eu acho que esse fato dos caras não conseguir parar de bater no maluco, no João, caraca, eu acho que tem uma coisa a ver assim com o sentimento tá lá em cima, mano. Tem alguma coisa ali que desprende na cabeça do cara, na emoção do cara, pro cara não ver um ser humano ali e agredir, tá ligado?
É.
Até a
Até a
pessoa.
morte.
É, até a
Mano,
morte.
o que que te faz agredir uma pessoa até a morte assim? Num caso tão banal, tá ligado? Numa
Cara,
parada tão banal.
isso eu fico pensando nisso, mano. Tipo, como é que você não enxerga ali, tá ligado? Ah, o cara. Tem até um vídeo que postaram recentemente que ele realmente, o João Alberto, ele inicia a agressão, né? Os seguranças estão levando ele para fora e ele vai vir e dá um soco em um segurança assim. Cara, você é um profissional de segurança, tá ligado? Você fez algum tipo de curso, algum tipo de treinamento, eu acho, né? Que os caras fizeram
Deveria
para.
ter feito, né?
É, deveria.
Deveria ter feito.
Isso, perfeito. Aí o cara, beleza, te agrediu, tem aquele momento de, pô, raiva, de você querer se defender, mas depois não, cara, eles continuam agredindo o cara como se fosse, tipo assim, você vê, parece uma briga de rua, tá ligado? Não é um segurança, não é um profissional e tá ali paralisando o cara, porque o cara. Não, eles estão ali, tipo, uma briga de rua. E tem uma parte no vídeo, eu acho que é pior, mano, quando o segundo cara segura ele. Eles jogam o João no chão, o segundo segurança segura ele, ou seja, ele já estava imobilizado, tá ligado? Nesse ponto aí do vídeo, ele estava imobilizado. E o outro dá uma sequência de soco no, na cara do João, tipo assim, mano, tu percebe que é um ódio, tá ligado? Não é mais um segurança que tá ali. Tu percebe que tem um cara ali com muito ódio. O cara já tá imobilizado e eles estão dando soco. E ele tá dando uma sequência de soco na cara do maluco. Eu falei, que isso, cara? Isso é muito surreal, entendeu? Então, realmente, eu acho que as emoções estão desniveladas. E tanto por um lado quanto por outro, como você falou, as pessoas do lado de cá, né, que sofrem, sentem essa necessidade de expor isso de alguma forma, né?
E
Agora.
como isso leva a outro ponto. Isso leva a outro ponto. Como você vai explicar para pessoas que são a favor desse tipo de violência? Por exemplo, deixa eu explicar porque as pessoas às vezes não acreditam que existe gente que é a favor disso, mas existe, gente. Por exemplo, eu tava vindo com um cara de Uber, né? Andando no Uber e o cara tava contando uma história sobre. um assalto que ele tava vendo, que ele viu aqui nas proximidades. E um cara parou o assaltante, né? Não foi nem assalto à mão armada, foi tipo um furto, né? O cara pegou e saiu correndo. E um policial parou o cara que tinha furtado, prendeu o cara e começou a bater no cara, tá ligado? Pra caralho, bater, 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 muito bater. Aí passou uma mulher de carro, né? Aí a mulher falou assim: pô, ele já tá preso, não precisa bater no cara mais, não sei o quê. O cara pegou, jogou o moleque dentro do carro da mulher, fez a mulher pra. Botou a arma na cara da mulher, abriu o carro dela, mandou ela abrir o carro e mandou ela levar ele pra casa. E o
Que isso?
cara contava isso como se o policial tivesse certo, tá ligado? E aí, como é que a gente explica para essas pessoas que esse bagulho é completamente errado, tá ligado? Porque as pessoas estão vendo as coisas mais com a cabeça de vingança do que de justiça, tá ligado?
É, com certeza. É, quando a gente fala principalmente do Rio de Janeiro, cara, eu acho que tá todo mundo muito. As eleições agora também trouxeram essa visão. O Rio de Janeiro, o carioca, ele tá numa situação, cara, que, mano, é ódio pra ódio, filho. Tipo, todo lado tu vê o descaso, a milícia, tudo muito zoado no Rio de Janeiro, tá ligado? Então, tipo assim, passou, acho que no sentimento das pessoas, como você falou, passou o fato de querer justiça só, tá ligado? É, a negligência chegou a um ponto que, tipo assim, eu não quero só justiça, não, tá ligado? Eu quero esse sentimento que foi gerado, tipo, de ódio, de raiva constante, transporte ruim, roubalheira vários governadores aí, sequência de governador sendo preso de roubalheira, de não sei o quê, nada funciona, nada fica direito. Então, tipo assim, eu acho que gera nas pessoas esse tipo de sentimento, tá ligado?
É, isso aí é foda, mano. Muito foda. É até difícil falar que esse ano teve alguma coisa assim legal, né?
Né,
Pra gente, assim. Mas devido a esse monte de fatos que aconteceram. Mas eu acho que, pelo menos eu, não sei se é a sua percepção, a minha percepção é que a questão de unidade do Brasil tá melhorando bastante, tá ligado? Com relação a causas raciais. Até na eleição, né, o Douglas falou aqui, trouxe realmente, foi a eleição que mais tinha candidatos pretos participando, né? Você viu algum ponto positivo também?
É, cara, sobre pontos positivos, realmente é difícil a gente olhar, né? Tipo assim, é muita desgraça, né? Então a gente fica ali, vamos dizer, catando razões para achar coisas positivas. Como você falou, existem coisas que realmente aconteceram assim. Lógico, em consequência a coisas ruins, mas que acaba trazendo movimentos bons, né? Como você falou da questão do autoconhecimento, a galera preta está se dedicando mais a entender, a estudar, a falar sobre, como foi citado aí, a questão dos pretos quererem entrar mais na política, até para poder viabilizar, né, projetos e estruturas que dê ao povo preto a liberdade que a gente precisa, né? Que a gente não viva debaixo dessa sociedade racista, né? Então, é uma luta que está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, duas coisas assim que me tocaram muito, né? A primeira foi essa dos protestos lá do Black Lives Matter, tal, tipo, o maior movimento antirracista desde 1960, aquela cena, né, do pessoal na ponte lá deitado, e caraca, eu achei aquilo incrível, tá ligado? Então, tipo assim, também teve o boicote, né, na NBA, que eu também achei incrível, assim, né? Os Bucks lá foi um dia, acho que após o caso do Jacob Blake, né, que tomou 8 tiros nas costas e tal. Os Bucks, né? Eles boicotaram a partida, isso gerou uma repercussão assim incrível. Isso
Eles
traz, vai
obrigaram,
trazer.
né, a NBA a botar lá.
Isso.
Eles obrigaram a NBA a colocar o Black Lives Matter dentro da quadra. É, também o pessoal se uniu, falou que não ia jogar. E foi bem legal mesmo.
Foi bem legal. Então, tipo assim, isso eu acho. Que são essas questões positivas? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a Globo, que é a maior emissora da nacional, né? Colocar no jornal vários apresentadores negros, tá ligado? Infelizmente, para falar de um assunto ruim, né? Lembrando que a gente não precisa só falar sobre isso, a gente pode falar sobre qualquer outras coisas, mas é,
Verdade, verdade.
o fato de chamarem, fazer uma bancada negra para falar sobre esse assunto foi incrível. Lógico que teve uma reclamaçãozinha, porque eles foram falar e botaram um jornalista lá branco e tal, o pessoal reclamou na rede, mas isso também é um ponto positivo, tá ligado? Ou seja, estamos fazendo ser ouvido, tá ligado? Se a Globo teve que se retratar e fazer um jornal de pessoas pretas para falar, então, tipo assim,
Estamos
estamos sendo ouvidos.
incomodando.
Isso tá surtindo efeito, mesmo que pequeno, mas tá surgindo efeito, tá ligado? Esses pontos que a gente tá batendo e tal, isso para mim são pontos positivos, né? Porque muitas coisas estão sendo analisadas, a discussão tá sendo a pauta principal. Acho que esse ano, tirando o coronavírus, as pautas principais estão sendo essas coisas, esses movimentos antirracistas, essa discussão, né? Então, eu acho que esses pontos estão sendo importantes.
Eu tenho visto também na grande mídia, como tu falou, um espaço muito legal, né, para essas pautas antirracistas, vamos dizer, né? Eu acho que ainda tá engatinhando e às vezes eu até duvido assim das motivações, né? Porque a gente às vezes não sabe se tá querendo surfar na onda e pegar audiência. Ou se está realmente engajada com a pauta, mas a nossa função é pegar esse espaço e usar como a gente acha que deve ser usado, né?
Com certeza.
Mas programas tradicionais como o Roda Viva, por exemplo, esse ano trouxeram entrevistados pretos, né? Teve o Silvio de Almeida, Emicida, Djamila Ribeiro, Preto Zezé,
Preto Zezé agora é.
um monte de gente aí, e também aumentou o número de pessoas pretas como jornalistas, né, que realmente era muito escasso, né, de jornalistas pretos fazendo a entrevista do Roda Viva. Então deu uma aumentada boa, ainda não é o ideal, geralmente eles chamam só quando é um cara preto que está sendo entrevistado, isso é ruim. A gente pode ser, né, os jornalistas pretos, os profissionais pretos, eles podem falar de qualquer coisa, a gente não precisa
Com
ser chamado
certeza.
só quando é pauta, é racial, não tem nada a ver isso, cara. A gente é profissional como todos, então a gente tem que ser chamado nas mesmas oportunidades. Mas eu tenho observado esse aumento e eu acho isso muito importante.
Sim, é muito importante mesmo, porque é a mídia que dá essa visibilidade, né? Por mais, como você falou, a intenção não seja puramente antirracista, mas a visibilidade que traz é absurda, né?
Esse programa que tu falou aí dos jornalistas tal, que se reuniram, né? A Globo reuniu os jornalistas pretos da emissora para falar sobre um tema. E eu lembro que nesse dia minha mãe mandou uma mensagem. Minha mãe é completamente. Ela não gosta, tá ligado? De ver esse tipo de conteúdo, tá ligado? Ela fala que isso deixa a gente revoltado e maluco. Fala que eu sou maluco e revoltado. Aí ela me
Normal.
mandou uma mensagem assim. Ela me mandou uma mensagem assim: bota no Globo Repórter aí. Ué, o que que tá passando no Globo Repórter? Ela: não, bota aí, porque tu vai ver, tu vai gostar, não sei o quê. Aí eu botei e tava passando esse programa, né? Pessoal preto falando e tal.
Legal.
Aí eu achei legal que ela tava assistindo, tá ligado? Tava pedindo pra eu assistir. E isso, cara, mexe com a cabeça de pessoas de outra idade. A gente acha que não, cara. Que a gente, nessa nossa geração, assim, não liga muito pra televisão. Eu, pelo menos, não ligo
É verdade.
muito pra televisão. Mas as outras gerações, cara, Eles foram criados na frente de televisão. Meu pai foi criado, tudo ele aprendeu a ler vendo televisão, cara. Então, tipo assim, para eles é muito importante essa questão. Por mais que a gente não ache, para eles é muito importante. Então, tá tendo esse espaço na televisão é realmente muito bom, tá ligado? Eu pelo menos acho muito bom.
E não só na televisão, falando sobre questões raciais, mas, por exemplo, vários programas de streaming como Amazon Prime, Netflix, entre outras, estão lançando séries, né? Séries muito boas que não falam só de racismo e que estão dando uma repercussão muito grande. Você está falando desse caso aí que teve contigo a tua mãe, mandando você ver o programa? Eu lembro que eu comecei a botar algumas coisas que o pessoal vê, né? Filmes e qualquer tipo de conteúdo de pessoas negras. Eu lembro quando eu botei essa série da Netflix, Olhos que Condenam, né? Tava aqui minha irmã, meu cunhado e tal, todo mundo muito emocionado, que a série é muito forte, né? E agora, tudo que lança assim de filme preto, de documentário, série, eles estão querendo ver comigo, tá ligado? Então sempre estão falando, caraca, eu vi um filme assim, assim, já viu esse filme? Pô, é muito bom, não sei o que, assiste aí. Tudo, tudo. Me marcam em tudo, me perguntam as coisas. Então, tipo assim, abrir essa discussão, não só na mídia, mas acaba sendo gerado dentro das nossas casas, né? Com as pessoas que muitas das vezes não têm essa questão racial muito forte, e agora a gente tá vendo que eles estão também entrando nessa vibe, né? Tipo de, caraca, isso temos que falar sobre isso, temos que ver mais sobre isso.
Abre oportunidade para o debate, né? Então, tipo,
É, com certeza.
antes esse assunto era. Até tava tendo uma discussão lá em casa também sobre com relação a isso. Aí alguém falou assim, mais ou menos. Mas a gente aqui não era habituado a falar disso, tá ligado? Ah, isso aí a gente não era habituado. Você não foi criado assim. Aí eu falei, que pena, né? A gente deveria ter se empoderado mais cedo, tá ligado? Ter essas conversas mais cedo, tá ligado? Então acho que abre a oportunidade para a gente poder falar das pessoas, ver que você não é um cara solitário que tá falando sobre um assunto, né? A televisão que tu assiste tá falando, a série que tu assiste tá falando, e você tá se enxergando também em outros lugares, tá ligado? Não que falem só
Com
de
certeza.
lutas raciais, mas que. Atores grandes, né? Em grandes papéis. As séries de 2020, basicamente, quase todas elas, as de destaque, tem algum artista preto grande fazendo um papel excelente, tá
Isso.
ligado? Então
Verdade.
a pessoa, ela acaba se identificando. Pô, cara, ontem, tem que falar isso que eu vi ontem, cara. Eu fiquei todo arrepiado, bagulho bobo, mas eu fiquei todo arrepiado.
Fala,
Ontem eu
fala
fui
aí.
na loja da Nike, né? Aí eu falei, ah, vou comprar um tênis pra mim. Aí fui lá na loja da Nike, pá. Entrei na loja, tava procurando o tênis que eu gostava. Porra, aí passou um moleque com pai, tá ligado? Moleque preto assim. Novinho, cara, devia ter uns 9 anos, 10 anos, mais ou menos. Aí o moleque falou assim pro pai: pô, cara, meu sonho é esse caveirinha, mano. Tem vários tênis, não sei o que. Caraca, aquilo ali, cara,
Caraca,
foi pra mim. Eu ganhei o dia com aquilo ali, cara. Porque meu sonho é ser igual
pô, legal, né,
a caveirinha.
cara?
Porra, pra tu ver como é que a gente acha que não, cara. Mas o exemplo, assim, as figuras são muito importantes, cara. Moleque novinho, assim, vê o
Muito,
MC
muito.
Caveirinha e tal. Que é um moleque, pô, talentoso, moleque maneiro, tá ligado? E estiloso, assim, né? Moleque tem tênis e o cara quer ser igual ao MC Caveirinha. Eu achei muito, muito brabo isso, cara. Muito brabo. E o moleque falou com tanta naturalidade aquilo, tá ligado? Era o que ele queria mesmo, tá ligado? Ele queria ser igual ao MC Caveirinha. Porra, achei muito legal isso, cara.
E a mensagem que o MC Caveirinha sempre traz, né? De não querer pegar no fuzil, tipo assim, aprendi com a minha mãe, não sei o que, eu vou trabalhar duro para conseguir isso e tal. Então, tipo assim, isso é legal, né? Ter um exemplo assim que é positivo, né? Que traz uma mensagem positiva. Outra coisa também, já que você está contando aí, vou contar também aqui, que aconteceu no. dia 20, né, da Consciência Negra, a gente lançou nas redes sociais, né, algumas palavras que fazem parte da nossa cultura, que são de origens africanas, tal. A gente falou do cafuné, do dengue e tudo mais. Aí eu estava pesquisando, acabei pesquisando mais e tal. Eu li sobre a palavra moleque, né? Que tipo assim, a palavra moleque, ela vem do quimbundo, né? Uma língua ali da região da Angola e tudo mais, que significa garoto pequeno, entendeu? Garoto pequeno e tal. Aí o cara tava dando uma explicação que quando os africanos vieram para cá, essa parte ainda dos angolanos e tal, eles chamavam os filhos dele, as crianças, né, os garotos, de moleque. E os brancos evitavam chamar os filhos deles disso, por não saber o que significava, né? E era ofensivo para eles até se alguém chamasse o filho dele de moleque. Por isso que hoje a palavra moleque tem uma conotação ofensiva, tá ligado? Pejorativa, tipo assim, porque além de o branco ter colocado esse estigma em cima da palavra, que para ele chamar o filho dele de moleque era ofensivo, eles viam os filhos dos negros, né, como as crianças bagunceiras, travessas e tudo mais. Então, o moleque na nossa sociedade foi se tornando uma palavra pejorativa, sendo que o significado dela é garoto pequeno, entendeu? Aí eu falei isso ontem para minhas irmãs, até porque na igreja, né, quem é cristão vai lembrar disso, falar que moleque vindo Deus Moloque, que era negócio de
Caralho.
demônios, mano, tinha uma crença em cima dessa palavra. Mano, quando eu falei isso pra minha irmã ficou assim, abismada, cara. Que ela falou: "Que isso, cara? Como é que a gente não sabe das coisas, né? Como é que a gente aprende muita coisa errada?" E ela ficou assim, muito tempo assim falando: "Caraca, que isso? Não sabia disso." Ou seja, uma palavra das nossas raízes foi se tornando pejorativa porque o branco colocou um monte de estigmas em cima dela. Então, tipo assim, essas conversas que a gente tem aqui de vez em quando vai gerando esse tipo de esclarecimento e vendo que não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver de espiritualidade, não tem nada a ver disso. É simplesmente nos ensinaram de uma forma errada a odiar coisas que são nossas, entendeu?
Exato. Gerando aí a tal da consciência que a gente precisa exercitar, gente. A gente. Acho
Com
que já tá
certeza.
dando tempo da gente aqui. E eu acho que o que a gente tem para passar é isso, cara. Vem esses casos, a gente desanima, tá ligado? É muito ruim você acordar e ver uma notícia dessa, como do João Alberto, do Carrefour, né? É muito difícil, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar para frente, né? E que a gente precisa relembrar coisas do nosso passado, como essas palavras, trazer humanidade para as coisas do preto, para as coisas que vieram da África, e que a gente precisa gerar mesmo consciência, falar dos intelectuais negros brasileiros. Que é muito importante, e eu vejo também que está crescendo bastante. O pessoal falando muito de Abdias do Nascimento, Leila Gonzalez. O pessoal está falando bastante de intelectuais negros brasileiros. Eu acho que isso está crescendo e é legal. E a gente tem que seguir nessa consciência, tá ligado? É muito importante a gente tirar o mês mesmo para pesquisar essas coisas e passar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Por mais que a gente ache que, ah, não vou discutir e tal, mas a gente falando um pouquinho cada dia, eu acho que a gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha e ajuda também muito, porque cada pessoa que você conversa, ela tem uma rede de pessoas também, hoje ainda maior, pelo WhatsApp, grupo de Facebook. Então, o assunto que você levanta dentro de casa, tu pode ter certeza que não vai morrer ali. Vai levar para algum outro canto.
Com
Vai fazer com
certeza.
alguma outra coisa, e isso é importante fazer esse trabalho. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje, né?
É, com certeza. Ainda mais para nossas crianças, entendeu? Que as crianças, elas ver as crianças se amando, o cabelo, entendeu? Ver as crianças tendo orgulho disso, como o Ramon citou aqui o caso do garoto. Também quando a Maju, por exemplo, virou âncora, era legal a gente sempre entrar, né? Ver ela colocando alguma criança falando, nem, nem, mas eu tô igual a Maju, não sei o quê. É, amando o seu cabelo, a sua estética, isso é muito legal, cara.
É. Então, abraço aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio e viva a consciência negra.
Viva, tamo junto.